Amados irmãos presentes aqui na igreja, os que estão nos recebendo em outras cidades, que a paz do Filho de Deus possa estar nos nossos corações a partir desse instante e que a sua palavra, ela penetre a profundidade do nosso ser e possa extrair de dentro de nós tudo aquilo que nos traz a infelicidade, que nos traz medo, que nos traz incerteza, insegurança. Só a palavra de Deus e o Espírito Santo podem fazer esta obra, e que a obra seja feita não só aqui, mas em todos os lugares onde a palavra está chegando. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos num período de Páscoa. É sempre bom lembrar que a Páscoa começou lá no Egito Antigo, na história do povo de Deus, na nossa história, quando o povo estava escravizado já há muito tempo e Deus resolveu constituir a Moisés o libertador. E depois de fazer vir sobre o Egito muitas pragas com grandes sinais, a última delas foi o motivo da libertação, a chamada praga dos primogênitos. Todo filho mais velho dos homens e dos animais também vieram perder a sua vida na noite em que o anjo da morte passou sobre o Egito. E para proteger as casas dos hebreus, né, do povo de Deus, o Senhor deu lá muitas instruções acerca de um sacrifício de um cordeiro, cujo sangue deveria ser passado no umbral, né, nas portas, ali nos batentes da porta, para que o anjo da morte, ao vir sobre o Egito, ele não entrasse naquelas casas que estava sob a proteção do sangue do cordeiro. E a Páscoa nos nossos dias é vivida de diversas formas. Muitas igrejas fazem isso, aquilo, até os que não são crentes, os que são ateus também se divertem aí na Páscoa comendo chocolate, dando ovos de presente e tudo mais. Amém, aleluia. Mas nós precisamos entender que a Páscoa, depois de Cristo, ela tem um significado especial para nós que somos o povo santo. O sangue desse cordeiro que foi derramado naquela cruz por nossa causa precisa estar lá na porta da nossa casa, protegendo-a de todo o mal. A Páscoa, para nós que temos a Cristo, ela precisa ser diferente da Páscoa dos homens comuns. É época de celebração, porque estávamos escravos dos costumes e conceitos de um mundo onde o diabo é senhor. Isso significa que a nossa mente, o nosso pensamento, estava dominado até bem pouco tempo por este espírito que vem trazendo destruição em todos os lugares. O Senhor quer nos instruir, o Senhor quer nos ensinar, quer mostrar para nós, pela sua palavra, as realidades das coisas invisíveis e de como elas podem nos prejudicar, como elas podem nos trazer sofrimento, irmãos. Não só para nós, mas também para os membros da nossa família. Este espírito que está no mundo, ao qual nós servíamos até bem pouco tempo, ele é pai de todas as desordens. Ele conspira contra a felicidade de todos nós. Se você quer se casar, quer ter uma família, quer ter filhos, quer construir alguma coisa que permaneça, ele conspira contra você. Se você não se apegar firmemente ao Cordeiro de Deus, ele destruirá a sua vida. Ele ensinará para você uma maneira de viver que vai levar você para o inferno. É o que acontece com multidões, com aqueles que não se interessam, com aqueles que vão na igreja apenas para fazer de conta. Estávamos há bem pouco tempo escravizados também como povo de Deus, como naquele tempo do Egito, não servindo mais ao faraó, mas servindo ao dono desse mundo. Desejamos as suas riquezas, queremos as suas glórias, queremos o seu poder, queremos viver como vivem os homens que têm todas essas riquezas que o ladrão rouba, que a ferrugem corrói. Se nós não soubermos das verdades celestiais, se nós não tivermos certeza da vida eterna, da vida que está além do túmulo, de que nós somos almas eternas, que nós não nascemos na carne, porque fomos chamados deuses, a carne apodrece quando morre. Para sermos chamados deuses, nós não podemos ter saído dela, então nós saímos de Deus, irmãos. Se nós não acreditarmos nesta realidade, se nós não entendermos que é preciso tomar consciência da verdade, quando a irmã chama os irmãos aqui para vir para estudar a Escritura, a gente quer te ensinar os caminhos desta fé. A gente quer mostrar para você a lógica de Deus, a lógica da vida. Quando você começa a entender a Escritura, parece um absurdo você entender a Escritura, porque disseram que só algumas pessoas podem entendê-la. Como se ela não estivesse acessível a você. Quando você começa a entender a Escritura, você vai ver que muitas mentiras foram contadas para você. Porque Deus quer nos ensinar. O próprio Deus, na forma de Espírito Santo, ele quer nos ensinar. Ele disse isso na Escritura. Não sou eu que estou dizendo. O Espírito Santo quer te ensinar, abrir os teus olhos, mostrar quem você é, mostrar a grandiosidade da vida, da criação, do universo e de como nós participamos, irmãos, dessa comunidade universal dos santos. Acabar com essa estúpida ideia de morte, de que nós viemos aqui para nos divertir, nós viemos aqui para muito mais do que para beber, para comer, para fazer sexo, para se divertir, para brincar. Existe um mundo a ser construído, uma civilização a ser construída, e não pode ser, evidentemente, irmãos, por meio dos alicerces que foram postos, como disse o nosso exortador, esses alicerces onde a sociedade foi construída, a política, a economia, da forma como ela foi cunhada para nós, da forma como ela é dirigida, a política da forma como ela é dirigida em todo o mundo, a forma como nós somos ensinados, as ideias religiosas que tem no mundo, todas essas coisas estão fincadas, estão estabelecidas sob alicerces frágeis, areia. E uma grande tempestade está se levantando agora para vir sobre todas as criaturas. Não é sobre quem crê e não crê, não tem nada disso. É um fenômeno natural. É um descontrole generalizado da conduta dos seres humanos, com todo tipo de mal que você puder imaginar e até coisas que você não pode nem pensar que existe. Uma tempestade que vai cair sobre este mundo. E dizem as Escrituras, não sou eu que digo, é ela que está dizendo, que esta casa, a casa dos homens, vai ruir. E que todos esses sistemas que até hoje escravizou o homem, gerou guerras, destruição, injustiça, vocês podem ler a história. Esses sistemas precisam ser substituídos por um outro sistema, aonde se considera Deus. O homem não considera Deus. O homem fala de um suposto Deus. mas ele não faz a vontade desse Deus. Ele não conhece a Deus. Estranhamente, até os religiosos não conhecem a Deus. Nós ouvimos falar, pela boca de um pastor, a quem nós visitamos, hoje, que muitas igrejas estão sendo fechadas na região da União Europeia. Você já deve ter ouvido eu falar isso aqui. As igrejas estão sendo transformadas em boates, em hotéis, porque ninguém mais se interessa por religião. Eu vi uma reportagem hoje, um documentário falando sobre a igreja protestante. Estavam mostrando a igreja luterana. E quando a gente olha o pessoal que está lá assistindo o culto, são algumas pessoas idosas. Algumas igrejas vazias. Jovens, nenhum. O que é que está acontecendo? Irmãos, se a teologia que criou essas igrejas fossem mesmo suficiente e verdadeira, as igrejas estariam cheias de pessoas interessadas em Deus. As igrejas estão sumindo porque a apostasia está entrando no mundo. O que é apostasia? Desinteresse da alma por Deus. Não é estranho que a irmã venha aqui falar na frente, olha, vem aqui para vocês estudar a escritura. Quantos vieram depois que você falou? Já falou várias vezes aqui, vieram muitos. Não, as pessoas estão desinteressadas. Por quê? Porque elas não têm noção do que é a verdade de Deus. Para elas, estamos numa simples igreja, onde a gente vai lá, faz as coisas que tem que fazer, vão para casa, continuar vivendo como homens e mulheres que vão morrer. Nós precisamos nos transformar em homens e mulheres que vão viver para sempre. Se não for desse jeito, não tem como construir uma nova humanidade. O sistema está falido. Vão fechar muito mais igrejas e vão fechar muitas igrejas aqui no nosso Brasil. Pode esperar. A apostasia já vem entrando, já aqui no Brasil também. Mais ou menos com uns 10 anos de atraso, mas já está entrando aqui no Brasil para destruir a ideia da existência de Deus. As igrejas vão ficar vazias de pessoas novas. Vai sobrar só os velhos até que eles morram. Estamos criticando alguma igreja? Absolutamente. Estamos criticando a teologia dos teólogos, estudiosos? Absolutamente. O que nós estamos dizendo é que o que existe não sustenta a vida. Nós, para sustentarmos a vida diante desse espírito destrutivo que está aí fora, nós precisamos de ter uma fé muito diferente do que a fé que tem aí fora. A fé não pode ser irracional. Nós não podemos crer numa coisa que nós não entendemos. Nós precisamos deixar de pensar que Deus está inacessível a nós, porque é um mistério. Não é mistério. Você pode saber da natureza de Deus, porque você é um Deus, filho do Deus Altíssimo. E Deus quer ensinar você a se transformar num homem, numa mulher diferente, que tem um ponto de vista diferente. Quando nós encontramos com Jesus, irmãos, ele é a luz do mundo. Deve acontecer alguma coisa comigo. Se não acontecer, ainda que Jesus me ajude, ainda que Jesus faça boas obras na minha vida, se não acontecer da minha vida mudar, Jesus é divisor. Eu estou morto e não sei. Tem gente que está sentado na igreja morto. Morto. Está só vivo aqui olhando para a gente, ó. Mas está morto por dentro. Se você amanhã for atropelado na rua ali, bater com o carro, tiver um infarto, uma coisa qualquer, você está morto, você vai para dentro da região da morte. Vai acordar num lugar totalmente estranho. Lá está cheio de gente como você, que era indiferente à palavra de Deus, não tinha interesse pela palavra de Deus. Às vezes os irmãos dizem, mas pastor, essa palavra é muito dura. A palavra é muito dura, sim. É como um martelo que bate no nosso coração de pedra, para ver se quebra essa pedra para achar o verdadeiro coração que está lá dentro de você. Você é um filho de Deus, mas você está adormecido, foi colocado num sono letárgico pelo diabo. Eu quero que os irmãos reflitam sobre isso. Se as coisas desse mundo estivessem certas, o mundo não estava indo para a sua derrocada. Eu não preciso convencer os irmãos. Os fatos convencem vocês. Os fatos, liga a televisão, veja o noticiário internacional. Deixa de ficar vendo essas TVs abertas que promovem esses programas de baixa qualidade. Vê o noticiário, vê um documentário, vê o que está acontecendo no mundo. Irmãos, se nós quisermos mesmo fazer parte de uma humanidade séria, construir um mundo de idoneidade, de justiça, onde não tenha fome, onde não tenha guerra, onde não tenha essas pestilências que vai destruindo a vida, nós precisamos mudar a nossa maneira de ser. Abre o Evangelho de Lucas, por favor, no capítulo 17. Vamos contar uma história parecida com a nossa história. No capítulo 17 de Lucas, a partir do versículo 11, Jesus fala de uma passagem que ele encontrou com alguns homens leprosos. Os leprosos, como nós sabemos, naquele tempo viviam isolados, porque a enfermidade não tinha cura. Hoje, graças a Deus, já tem cura. Eles pararam de longe e disseram assim: Mestre, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. E o Senhor, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos daquela lepra. A lepra é uma enfermidade terrível. A carne vai aos poucos apodrecendo. Vai cair em pedaços. É um horror. Até bem pouco tempo havia leprosos. Hoje, como há tratamento, a lepra consegue ser dizimada. Mas era muito triste a gente conviver com um leproso. Tanto que no Brasil havia leprosários, né? Em alguns estados tinha um leprosário. O leproso era levado para lá. Não tinha como você conviver com ele em casa. Eu tive a oportunidade de conviver, de conhecer e conviver com um leproso. Pude ver ao vivo. É uma coisa que não tem nada igual. Moisés havia feito uma regra lá que dizia que o sujeito leproso, depois de ser curado, tinha que mostrar-se ao sacerdote para saber se ele poderia ser inserido na vida social novamente, na convivência com as pessoas que não tinham lepra. Jesus só disse a eles assim: Vai e mostrai-vos aos sacerdotes. E eis que, de um momento para o outro, eles ficaram limpos daquela enfermidade. Um deles, vendo que estava são, voltou e glorificou a Deus em alta voz. Caiu aos pés do Senhor, versículo 16, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e a palavra diz aqui que ele não era nem judeu, ele era um samaritano, não era daquele povo especialmente escolhido, ele era um samaritano. O judeu não gostava de samaritano, nem cumprimentava. Eles achavam que os samaritanos eram impuros. E a palavra diz, esse que voltou era um samaritano. E Jesus, então, vendo aquela situação ali, aquele homem de joelhos na frente dele, com o rosto em terra, agradecendo, louvando, ele perguntou: onde é que estavam os outros nove? Senhor diz, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Irmãos, o Senhor nos ajuda todos os dias. Mas preste atenção, o fato do Senhor nos ajudar não quer dizer que nós estamos salvos. O fato de nós termos um relacionamento com o Senhor e Ele nos amparar, não quer dizer que nós estamos salvos, porque nem sempre nós voltamos aos pés do Senhor em humildade para dizer a Ele, louvado seja o Deus que me curou. Nós não fazemos isso. Tem vez que nós temos um filho, uma filha que fica enfermo, vai para o hospital, o médico trata, a gente sabe que pode acontecer alguma coisa fora do normal, podemos correr um risco de perder aquela vida, e depois a pessoa sara, o nosso filho, a nossa filha, vem parar na nossa casa. E nós acabamos creditando a cura frequentemente aos médicos, à ciência do mundo, esquecidos de agradecer ao nosso Deus. Não é mesmo? Eu estava antes da nossa pregação, antes de nós começarmos aqui a explanação da palavra, estávamos falando, eu e o pastor Joel, o pastor Alex, conversávamos ali sobre as provas da vida. Recentemente o filho do pastor Alex esteve internado, o que despertou nele umas semanas de preocupação. E nós também tivemos a graça, eu e o pastor Joel, de termos na nossa história de vida, tanto a minha filha quanto a do pastor, esteve em momentos graves, internada no hospital, e nós sabemos que elas estiveram desenganadas pelos médicos. E nós estávamos falando há pouco, graças a Deus, porque elas estão aqui hoje moças, já quase se casando, por causa do Senhor, não foi por causa de médico não. Amém? Sofremos, choramos, achamos que nossa filha ia embora. Mas o Senhor trouxe ela de volta. Então, temos que reconhecer a Deus em todos os instantes da nossa vida e falar da grandeza dEle, de como Ele é bom e misericordioso para com todos nós. Precisamos fazer como esse homem leproso que foi curado e voltou e se ajoelhou diante do Senhor e pôs o rosto em terra, quer dizer, com muita humildade, dizer, Senhor, é por Tua causa, não é por nada não. E assim é o sustento que nós temos. É a casa que nós podemos comprar. Não é mesmo, irmãos? Quantas pessoas não têm sustento? Quantas pessoas não têm uma casa? A saúde que nós temos? A igreja que nos foi dada por Deus? Os irmãos que estão aqui, que são a nossa família? Eis aqui a nossa família, dizia Jesus. Quando chegarmos no céu, quem que vai estar do nosso lado? Por acaso são os nossos familiares consanguíneos? Esperamos que sim. Eu mesmo tenho muitos que não estão aqui. Gostaria que estivesse. Mas dizem que o profeta na sua casa não tem valor. Não é verdade? Mas são filhos de Deus, entregamos ao Senhor, mas esta família que está aqui, estes homens e mulheres que estão reunidos aqui e que têm vindo aqui para conosco estar em comunhão com Deus, ouvindo a palavra de Deus, com toda certeza, um dia nós estaremos juntos na eternidade. Porque somos a família do Senhor. E Ele nos prepara para muitas outras coisas. Precisamos reconhecer esse Deus. Ele entrou na nossa vida. Jesus entrou na nossa vida na hora que a gente estava cheio da lepra do mundo. Qual que é a lepra do mundo? A mentira, a vaidade, o interesse pelas riquezas, pelo poder, o abandono dos pais, a desonra de Deus, a inveja. Todas estas coisas constituem-se em lepra desse mundo. Quando Jesus chegou na nossa vida, nós estávamos cheios dessa lepra, irmãos. E o Senhor entrou na nossa vida e mudou a nossa vida. Nós precisamos reconhecer isso e dar testemunho. Não se envergonhar do Senhor, não. Ali por perto estavam os fariseus. Os fariseus eram homens que tinham bom conhecimento da Escritura. Interrogavam sempre o Senhor. Diz o versículo 20, que eles perguntaram sobre quando havia de vir o reino de Deus que todos nós esperamos. Por quê? O que é que nós esperamos? Se nós não estamos interessados nas riquezas do mundo, nem nas suas diversões, no seu poder, nas suas coisas, o que é que esperamos? O reino de Deus, o novo mundo, a nova humanidade, novos céus e nova terra, no dizer do grande profeta Isaías. Perguntaram para o Senhor, quando é que vai chegar esse reino? O Senhor respondeu o seguinte, preste bem atenção, o reino de Deus não vem com uma aparência exterior. Não vai chegar nada lá de cima e mudar o mundo aqui e dizer, ó, agora é o reino de Deus. Não vem com aparências exteriores. Nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali. Ó, o reino de Deus está ali ou está naquele estado, lá do outro lado, Minas Gerais. O reino de Deus está lá na Bahia, Bom Jesus da Lapa. Ou lá no santuário. Enfim, o reino de Deus não está em nenhum santuário, em nenhum lugar físico. O Senhor diz que o reino de Deus, ele está entre vós. O que significa isso? O que quer dizer? O que ele está querendo dizer? O reino de Deus é estabelecido no meio de vós. De que jeito? Como? Se os irmãos puderem me acompanhar rapidinho, marque aí onde nós estamos no Lucas e vamos a 1 Coríntios 1. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, tá? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. É só um versículo que eu vou ler aqui para os irmãos. Jesus disse, o reino de Deus está no meio de vós, está entre vós. Apóstolo Paulo, ao escrever a igreja de Corinto, aqui na introdução da sua carta, na primeira epístola, no versículo 10, ele diz assim, eu vou pedir uma coisa para vocês. Paulo era o instrutor da igreja. É pai da igreja cristã em todo o mundo. Eu vou pedir uma coisa, não em meu nome. Eu vou pedir uma coisa para vocês em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele pediu? Que digais todos uma mesma coisa. E que não haja entre vocês divisões. Divisões, dissensões. Desentendimentos, antes que vocês sejam unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Amém? Isso é reino de Deus. Está entre vós. É um estado de espírito. Eu pergunto à igreja, aos irmãos que nos recebem a palavra em outras cidades, será que nós, olhando o mundo, assim a gente dando uma olhada geral no planeta, nas pessoas, na maneira como elas vivem, as suas vidas, nós podemos dizer que elas estão em harmonia, que elas estão em entendimento, ou elas vivem brigando umas com as outras? Então, o reino de Deus não pode estar na terra. Por quê? Porque, irmãos, se existe desentendimento e dissensões, se as pessoas estão sempre se desentendendo, que é o contrário do que pede nosso querido Paulo, em nome do Senhor Jesus, o reino de Deus não chegou ainda. Então tem um outro reino por aqui. É o reino de quem? Do inimigo de Deus. Do inimigo de Deus. É o pai de todas as desgraças da vida das pessoas. Enganador, mentiroso, que está com seus dias contados. O reino de Deus vai ser estabelecido por uma verdade que vai estar entre nós. Verdade de quem? De algum filósofo importante da história? Sócrates, eu adoro Sócrates. Platão, seu discípulo, eu amo Platão. Filosofia de Buda? De quem mais? Os grandes sábios da história? Os pais da igreja? Santo Agostinho, os reformadores, Lutero, Calvino? Eles falaram sobre a verdade, mas eles não são a verdade. A verdade está na Escritura. É aqui que nós precisamos estabelecer uma unidade de vistas. Nós precisamos falar uma mesma língua. Porque é isso que vai nos manter unidos. E qual que é a nossa referência? Vamos imaginar que você vai fazer lá um remédio. Você precisa conhecer química, não é mesmo? Você vai lá nos livros, você vê lá os elementos que você vai misturar e tal. Tem os farmacêuticos aqui, não tem? As meninas que são farmacêuticas? Tua irmã está aí hoje? Não. Ah, está na escola. Farmacêutica, né? Faz manipulação, que ela prepara o remédio. Ela vai lá no manual, pega e vê como é que faz o remédio, não é mesmo? O engenheiro vai fazer uma casa, ele vai lá, projeta a casa. Ah, eu quero a casa de 2 andares, 3 andares. Aí ele vai lá, faz um cálculo, não é? Pega o livro, bom, como é que eu posso pôr uma casa de 3 andares, medida tal por tal, vai ficar não sei quantas pessoas em cima, mais isso, mais aquilo. Ele vai no livro, porque ele tem uma referência para a casa não cair, não é? Ela tem uma referência para fazer o remédio para o sujeito não tomar o remédio e passar mal. Não é assim que é a vida em tudo que vamos fazer? Irmãos, a nossa referência é essa. Aqui tem receita para remédio? Não tem. Aqui ensina a fazer casa? Casa desse mundo, não. Não é verdade? Aqui ensina alguma coisa relacionada com a vida desse mundo? Absolutamente. Aqui só se ensina como a gente pode viver em união e em paz. É só isso. Esse é o reino de Deus. Bom, mas pastor, é só isso então? E o novo mundo? Bom, se a gente estiver em paz, a gente vai construir uma humanidade maravilhosa, concorda? Amém? Aí é com a gente. Deus também estará no meio de nós, claro. Mas sem unidade de vistas, não é possível, meu irmão. Falando uma língua diferente, vocês têm assistido aí os acontecimentos políticos? É uma tristeza o que a gente está vendo no Brasil. Supõe-se que os políticos tenham algum princípio, não vamos dizer de muitos princípios, mas algum princípio que lhes permita se entender entre eles. Não sei se é doutrina política, deve ser. Eles falam que eles têm lá um regimento no partido, com os princípios e tudo mais. E aí depois nós vamos descobrir que a forma deles se entender é através de dinheiro. Não é mesmo, irmãos? Como é que pode um mundo desse ir para frente? Como é que pode as coisas darem certo se não existe unidade de vistas, se as pessoas não conseguem se entender? O reino de Deus é unidade de vistas. As pessoas precisam falar uma só língua. E a língua que nós precisamos falar é a língua da Escritura. Ela nos ensina a viver bem uns com os outros, a amar uns aos outros. Esse mundo está acabando por falta de amor. Ponto. Maior virtude: amor. Maior pecado: falta de amor. Eis a causa da nossa felicidade e da nossa desgraça. É só isso, irmãos. Jesus era perguntado por esses fariseus aqui, saduceus, sobre muitas coisas, acerca da doutrina dos mistérios dos céus, etc. e tudo mais. Ele dizia assim: ó, minha doutrina se resume em amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Isso resume tudo o que tem na Escritura. Então, você quer ser feliz, você vai casar? O casamento só pode ser feliz quando tem amor. Eu não estou falando aqui de amor da carne. É outro amor que eu estou falando. É o amor que ama. Ele não espera retorno, resposta. É outro amor. É o amor que tudo espera, tudo crê que sempre vence. Essa é a sublime natureza do amor. Então, a maior virtude é o amor. O maior pecado, a falta do amor. Resumido, vamos em frente para a gente poder concluir isso. E disse aos discípulos, versículo 22, voltamos a Lucas capítulo 17, versículo 22. Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E dir-vos-ão, eis que ele está ali, que ele está em outro lugar, não vá nesses lugares, nem sigam essas pessoas. Porque como um relâmpago que ilumina a extremidade de um a outro lado do céu, assim será também o Filho do Homem na sua vinda. Então ele fala, quando o Senhor voltar, ele não vai estar num lugar. Se alguém disser que ele está lá, não acredite. Numa casa, num templo, num lugar, numa montanha, não. Ele diz, vai haver um sinal no céu, semelhante a um relâmpago. Todas as pessoas vão ver o sinal do Filho de Deus na sua volta gloriosa. Amém? Em qualquer lugar do mundo. Está escrito. Mas primeiro convém que ele sofra, que eu padeça, que ele padeça muito e seja reprovado pela geração daquele tempo. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. O que aconteceu no dia de Noé? Que você passou, versículo 27, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e consumiu a todos. Ele está alertando aqui sobre o problema agora da chegada do reino, hein? Ele diz, vai haver sim um sinal no céu, só que preste atenção, tome cuidado. Porque no tempo de Noé, ele avisou o povo, ó, vai vir uma inundação danada aí, vai encher d'água, hein? Ninguém acreditou. Todo mundo comia, bebia, casavam-se, até o dia que chegou a inundação. Versículo 28, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu toda a população. O Ló foi avisado. Ele avisou quem ele conhecia. Ó, vai vir enxofre do céu, fogo, vai acabar com tudo. O que o povo fazia? Comia, bebia, comprava, vendia, plantava e edificava. Qualquer semelhança com os nossos dias é mera coincidência. Amém? O que nós sabemos fazer nessa vida a não ser comprar, vender, comer, plantar e edificar? Estamos atentos ao aviso da palavra de Deus, que diz, olha, o dia vem que nem um ladrão. Como é que é o dia do ladrão? Você não sabe, você sai, vai passear, jantar com a esposa, quando você volta, o ladrão entrou na casa, aquela confusão, mexeram nas gavetas, tudo mais, tal. Você não espera, não sabe, o dia que o ladrão vem, o dia do Senhor virá repentinamente. Naquele dia, versículo 31, quem estiver no telhado, tendo as suas louças em casa, não desça para pegá-las. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. O que o Senhor quer dizer aqui? Que a gente precisa deixar para trás a vida velha. Olha como ele alerta aqui no versículo 32. Ó. Lembrem-se da mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló? Os irmãos sabem? Ela virou uma estátua de sal, por quê? Porque quando ela foi saindo de Sodoma, o Senhor disse, não, olhe para trás. A mulher dele gostava da vida lá em Sodoma, deu uma virada para trás, virou uma estátua de sal. Ele diz aqui, olha, é para deixar para trás a vida velha. Esquece. Da vida velha você precisa de ter uma vida nova. Chegou a novidade que é Cristo. A nossa Páscoa é Cristo. Não pode você conhecer Cristo e continuar sendo aquela mesma pessoa que você sempre foi. A hora que chegar o reino, se você quiser continuar com a vida velha, olha lá, hein? Você pode se transformar numa estátua de sal. Bem, está escrito aqui. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Meu Deus do céu. Será que o senhor não gosta da vida? É que ele está falando aqui da vida terrena e da vida eterna. E nós ficamos preocupados em salvar a nossa vida terrena. Passamos a vida toda comendo, comprando, vendendo, edificando, cuidando do campo, do gado, da fazenda, sei lá do que, do carro, do celular. Nossa vida é isso, irmãos. O Senhor disse, olha, quem quiser salvar esta vida, vai perdê-la. E existem muitas passagens nas Escrituras que insistem em alertar para a gente até o que você pensa que tem, te será tirado. Até o que você pensa que é teu. Ele vai te tomar tudo, vai destruir tudo na sua vida. Quem tentar salvar a sua vida. Ah, não tem tempo para a igreja. Ah, não tem tempo para estudar. Ah, não tem tempo para saber. Estou ocupado, estou trabalhando, estou com um filho pequeno. Aquelas coisas complicadas, né? Tem mulher que quando para, o mundo para. Rimou, né? De vez em quando rima. A mulher para um filho e acabou. Não faz mais nada, não pode trabalhar, não pode vir na igreja. Acaba tudo. Irmãos, não podemos deixar que esta vida atrapalhe a vida que realmente interessa, que é a vida eterna. Por isso Jesus disse assim, aquele que procurar salvar esta vida vai perdê-la. E qualquer que perder, que deixar um pouco de lado, não é para deixar de tudo não, deixa um pouco de lado. Preocupado com a vida eterna, esse salvará a verdadeira vida. Naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro deixado. Duas estarão moendo, trabalhando, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. Isso não é arrebatamento, não. O Senhor está falando de separação, vai separar. Aí eles perguntaram para ele, Senhor, aonde é que isso vai acontecer? E ele disse, olha, as águias, elas vão ajuntar-se em volta do corpo. Ele vai ajuntar o seu povo em torno do corpo de Cristo. Amém. Nós vamos estar juntos, nós vamos ser separados desse mundo para nos unir em torno de quem? De um profeta? De um filósofo? De um pastor? De um político? Não, irmãos. Nós vamos estar unidos em torno do Cristo de Deus. Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Nós somos as águias do Senhor. Amém? Que a igreja seja abençoada, o Senhor possa derramar do seu Espírito sobre nós. No dizer de Paulo, o Espírito penetra a profundidade do nosso ser, lá na separação do corpo com a alma. De tão profunda essa entrada dentro do nosso ser para trabalhar lá dentro de nós, para aumentar a nossa fé, para tirar todos os maus pensamentos que nos atormentam. Que o Espírito tenha poder para, nesse dia, fazer esta obra de restauração. Que a gente possa dar mais um passo no caminho da fé. E sejamos todos abençoados, os irmãos reunidos aqui, e a igreja que recebe a nossa palavra em outros lugares.